bispo da cidade de Jales propõe levante popular. Pacífico, é claro, contra a reforma da Previdência. Vamos conversar com Dom Reginaldo Andrieta. Olá, Dom Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Marilu. Bom dia aos ouvintes da Rede Brasil Atual.
Dom Reginaldo, bom, um prazer aqui recebê-lo aqui na Rádio Brasil Atual. Eu gostaria que o senhor falasse desse levante popular que a gente já deixou claro, né? Que obviamente pacífico, e de que forma seria esse levante popular? Como é que o senhor sugere?
Olha, primeiramente temos que considerar que a própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, já em março, quando tinha sido apresentado um outro projeto de reforma sem as emendas que estão sendo propostas agora, já alertava de que os direitos sociais no Brasil, conquistados com intensa participação democrática, agora estavam sendo, né, ameaçados, e que eram necessárias, então, iniciativas de repúdio. Veja só, a presidência mesmo da CNBB, referindo-se a isso, e convocando na nota daquela ocasião, 23 de março, né, deste ano, os cristãos e pessoas de boa vontade, particularmente nossas comunidades, a se mobilizarem ao redor da atual reforma da Previdência, a fim de buscar o melhor para o nosso povo, principalmente os mais fragilizados. Então, uma convocação da CNBB. Eu sigo, portanto, o espírito da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da qual eu faço parte, e justamente nas vésperas, não é, de ser colocada em votação, prevista provavelmente para o dia 6 de dezembro, então é muito meritório que nós, como igreja, nos manifestemos, de alguma maneira, levando em conta a própria doutrina social da igreja, que mostra que o papel do Estado é salvaguardar os direitos, sobretudo dos mais pobres, garantindo, por exemplo, um acesso a um sistema de proteção social que não esteja submetido à lógica mercantil. Na realidade, o que o governo pretende, com todas essas questões, né, que dificultam o acesso à aposentadoria integral, é que o trabalhador, a trabalhadora, posso optar pela previdência privada. Estão privatizando tudo. Isso significa que, em um determinado momento, os mais desvalidos terão também que comprar a sua proteção social e não terão como, não é? Então, se trata de um processo de privatização, portanto, de desmonte da proteção social pública. Isso não é justo para com os mais pobres. Então, essa é a lógica que está por detrás e, por isso, eu escrevi esse artigo, né, proteção social sem lógica mercantil, ou seja, propondo que a proteção social não tenha uma lógica mercantil, e por isso mesmo, né, nós então nos levantarmos em defesa das pessoas idosas de hoje e de amanhã também, é claro, e que seja então um levante popular evidentemente pacífico, mas é claro que o clima do país está para isso, né, porque são muitas reformas que estão sendo feitas contra, né, justamente os mais pobres.
E Dom Reginaldo?
Então, isso merece uma atenção especial de todos os cidadãos e cidadãs, no sentido de dizer, não, basta, nós temos que sair a campo, nos manifestando, dizendo que não estamos de acordo com isso.
Várias centrais sindicais estão elaborando aí, né, programando para o próximo dia 5, né, de dezembro, justamente, que antecede um pouco essa votação, a greve nacional, uma greve nacional. É um momento, então, desse levante popular, enfim, das pessoas saírem às ruas?
Não só dia 5, nós temos que começar hoje mesmo, né? E tudo que for possível em termos de manifestação, em cada espaço de presença nossa, acumulando forças para o dia 5, mas muito mais, porque nós não temos só o problema da Previdência Social. São reformas que vão estar, já estão sendo implementadas, que nós temos que dizer não, tem que voltar, não é, ao Estado de Direito em função dos direitos sociais da população, garantidos na Constituição que nós chamamos Cidadã de 88, uma Constituição que está sendo mutilada, finalmente, não? Foi fruto de uma conquista muito importante. A Constituição tem que avançar e não retroceder. E o que está acontecendo é um retrocesso. Então, quando eu digo um levante popular, eu digo mobilizações permanentes, mesmo
todo
que
dia,
sejam,
né,
setoriais. Todo dia, todo tempo. Tá. Mas de maneira organizada. Não basta nos lamentarmos. Nós temos que nos manifestar. E chega o momento de manifestações comuns. O dia 5 é uma oportunidade para isso. Mas estejamos preparados para outras oportunidades também. Agora, as ações coletivas simples e contundentes são importantes. Então, que cada grupo organizado na sociedade, quantos que são amigos, solidários no ambiente de trabalho, conversam sobre esses problemas, se reúnem e digam, olha, vamos divulgar o nome de todos os deputados e as deputadas com seus partidos políticos, suas fotos, que votarem, né, a favor de uma reforma, e todas as reformas, na realidade, que ferem os direitos sociais da população, denunciando-os, então, em seus currais eleitorais. E o termo currais eleitorais é muito significativo, porque se trata de um clientelismo. Hoje, os cidadãos não conseguem participar de maneira direta. Eles são convocados para participar através do voto. Então, assim como uma multa dói no bolso de alguém, é necessário, não é, que doa nas urnas para eles, não é? E nesse sentido nós temos que sim nos preparar para isso, para os processos eleitorais, dizendo que tais e tais candidatos não estão, tais e tais deputados e senadores e quaisquer que sejam os políticos, não estão atuando em favor, não é, da cidadania, eu diria, não é, do bem comum, finalmente. Então, a tomada de posição permanente é muito importante.
A gente não pode lavar as mãos, né, como Pilatos? Não,
justamente, eu alertei sobre isso, que Pilatos lavou as mãos na condenação de Jesus. E, finalmente, não é, o que se propõe hoje é o Estado mínimo, ou seja, que exime a sua responsabilidade de proteger, sobretudo, os mais desvalidos, que já são os crucificados com Cristo também, já estão sendo condenados como ele, né? E sendo mais sacrificados ainda, não. Não é justo isso, né? Como não foi justo condenar e matar o Filho de Deus, não é justo condenar e matar os filhos de Deus.
Sim. Dom Reginaldo, como é que o senhor está analisando, enfim, como é que está sendo a sua atuação também na questão da intolerância, né? A gente vê, por exemplo, pessoas, né, que defendem determinado candidato, pré-candidato à presidência da República, sendo agredida, né, porque, né, expressou, né, a sua intenção de voto já para o ano que vem. Como é que o senhor está vendo esse grau, né, de violência também?
Olha, isso é fruto também de uma falta de educação crônica, não é? Na história do Brasil, as pessoas não aprenderam a debater serenamente, entendendo das questões, então tratam de maneira emocional. Isso não é conveniente, não é? Necessário respeito a cada pessoa, mesmo aqueles que estão sendo contra, não é, os interesses populares. O respeito à pessoa acima de tudo, não é? Porque é isso que nós queremos para a nova sociedade, uma sociedade de respeito. Agora, que encontrem argumentos para uma reflexão serena, e isso é muito importante. Não adianta nós nos degladiarmos entre nós, não é? Muitas vezes a gente vê que a violência, ela acaba se alastrando entre justamente os que já são vítimas da violência. Não podemos isso, temos que nos unir. Então, questões sempre colocadas de um para com o outro é muito importante, né? Deixa uma minhoquinha na cabeça, pensando assim, mas será que isso é assim mesmo, dessa maneira? Pense direitinho, pesquise a esse respeito. Mas por isso, o valor também de grupos, de entidades, de associações, de comunidades, de igreja, sempre fazerem o seu debate para ajudar a avançar justamente na reflexão coletiva, né? E termos menos, então, posicionamentos exasperados, né, emocionados, e termos serenidade na busca de caminhos para a nossa nação.
Né? Agora, quem não está ajudando muito nesse debate coletivo é a mídia tradicional, né, Bispo?
Olha, justamente, a mídia tradicional, na realidade, é a mídia elitista, né? E nós não estamos a favor desse tipo de mídia, que não permite justamente a população entender o que está acontecendo. Já vem manipulada, né? E necessariamente, não é, quando existe manipulação, existe a percepção de que existe manipulação, aí se criam as emoções, portanto. Não é? Então, o que acontece é que a mídia, ela quer a sua liberdade, não é, para apresentar a sua visão, mas não assume responsabilidade. E a responsabilidade hoje é para com os cidadãos, as cidadãs, que sejam verdadeiramente bem esclarecidos e partícipes. Não é? Na realidade, se criou um poder, né, superior aos poderes existentes, e superior mesmo aos poderes dos cidadãos. Ajudar, portanto, os cidadãos a pensar e não fazer com que os cidadãos pensem como a elite da mídia brasileira, não é?
Tá certo, Dom Reginaldo. Olha, muito obrigada aqui pela sua participação e vamos todos ao Levante Popular Pacífico. Um grande abraço.
Contando com a graça de Deus. Um abraço.
Um abraço.
Deus abençoe a todos os nossos ouvintes.
Ah, muito obrigada. Tá aí o Dom Reginaldo Andrietta, bispo de Jales, do interior de São Paulo.